Nós vamos conversar agora com o psicólogo Alexandre Brito, ele que tem especialidade em psicologia infantil, vai falar um pouquinho sobre esse caso, né, que está repercutindo aqui no nosso estado também, em todo o país, sobre a criança de São Mateus, menina de 10 anos que foi estuprada pelo próprio tio, acabou engravidando, passou pelo procedimento de interrupção da gravidez ontem lá no Recife. Essa criança continua internada lá no estado de Pernambuco. Alexandre, boa tarde, obrigado por atender a Band News.
Boa tarde.
Alexandre, primeiro vamos falar assim, do ponto de vista da família. Como que a família pode identificar sinais de que um problema como esse esteja acontecendo?
Olha, a família, é muito importante que a família ela conheça a criança, que ela saiba das intimidades da criança, que ela tenha um contato com a criança, que ela pode ter ali com a criança uma relação de falar sobre alguns assuntos mais íntimos envolvendo o próprio corpo. E é importante que a família também conheça o convívio que essa criança tem com seus amigos ou a relação que ela tem com outros adultos. E a família geralmente consegue perceber se há alguma alteração do comportamento da criança. Às vezes a criança ela pode responder de diversas formas, pois nem sempre ela fala, mas ela pode acabar agindo, ou seja, demonstrando com o corpo, seja com algumas violências, ela pode se tornar mais agressiva, ou mesmo ela começar a desenvolver um humor mais deprimido, ela fica mais calada, mais silenciada, mais no seu canto, se afasta mais. Ou ela pode também desenvolver alguns comportamentos eróticos que talvez ela não tinha até então. É claro que vale ressaltar que o desenvolvimento sexual infantil acontece nas primeiras idades da vida, mas também é muito importante ficar atento caso haja algum comportamento estranho, esquisito em relação a isso. Então a criança ela começa a ter ali relações diferenciadas, reações diferenciadas que ela poderia ter em outros momentos, como por exemplo ela pode ter algumas regressões, ela pode ter comportamentos que ela tinha nas primeiras idades, como fazer xixi na cama ou ter dificuldades com dormir sozinha. Então, são vários elementos que são possíveis perceber e que a criança pode demonstrar, e geralmente ela demonstra com comportamentos.
Eu ia perguntar, doutor, muito boa tarde, a respeito de mecanismos que eventualmente possam ajudar a criança a manifestar os seus temores, a manifestar a situação que ela está vivendo. Não sei se isso é possível, mas de vez em quando a gente vê casos que essas descobertas acontecem a partir de desenhos feitos pela criança, eventualmente de algum relato, de algum texto. Existem alguns mecanismos que possam ajudar nessa identificação de casos assim?
Olha, o exemplo que você deu é excelente, o desenho também pode aparecer ali, sinais simbólicos dessa violência que a criança pode estar sofrendo, além de outros elementos que a gente já trouxe, mas existe uma grande dificuldade, às vezes, que é na própria criança em relação ao mundo dos adultos. Em primeiro lugar, algumas crianças sentem medo em dizer o que elas estão vivendo. Algumas se sentem até mesmo culpadas por estar vivendo essa posição de vítima de uma violência, mas elas acabam se sentindo culpadas, pois elas têm um intelectual que não compreende muito bem essa situação, então ela acaba muitas vezes se afastando, não sabendo como reagir, e ela acaba tendo medo de contar, porque ela também pode sofrer ameaças. E outro ponto também importante que você traz, e que talvez a gente possa tentar melhorar nas famílias, é justamente essa capacidade da família de receber uma notícia dessa, pois muitas vezes as famílias não estão sequer preparadas para acolher a criança. E a criança sabe muito bem que muitas vezes ela contando algo, os adultos vão querer se matar, porque eles não estão preparados afetivamente, é como se eles não tivessem a capacidade de acolher a criança. E essa criança pode, inclusive, ser vítima de novas violências com essa obscenidade que ela pode se tornar exposta nessa situação. Mas então fica então a dica de que os adultos possam tentar tratar esse assunto com a criança de forma mais aberta, né? É claro que sem ser obsceno ou falar sobre isso, mas é para que a criança se sinta segura ao falar sobre esses acontecimentos. Por exemplo, alguns casos, os pais orientam as crianças sobre como tem que ser, como deve ser, e pais irresponsáveis, para que a criança saiba os momentos que ela pode procurar o adulto. Só que pode acontecer também de a criança se envolver nessas situações, ser envolvida, na verdade ela não se envolve, ela é envolvida, ela é vítima de uma violência, e acaba que a criança acha que o pai vai brigar com ela porque o pai orientou e ela não soube lidar com isso. Então é muito importante que os adultos expliquem para a criança que, em hipótese alguma, ela será culpada, que ela tem sempre que falar com eles e que isso não será um problema para ela caso ela comente algo que tenha sofrido, pois isso é muito importante. Ou seja, que os adultos saibam lidar melhor com isso e que tratem isso de uma forma mais respeitosa e menos obscena.
Agora, nós estamos diante de uma situação já posta, ou seja, sabe-se do que ocorreu. Houve agora o procedimento de interrupção da gravidez, que imagino que também tenha sido traumático. Doutor, como é que a gente faz agora? Hoje, mais cedo, a gente estava falando, conversando com o médico, o doutor Olímpio, que é o responsável pelo hospital lá em Recife, onde aconteceu o procedimento de interrupção da gravidez, e ele, num determinado momento, falou assim: olha, vai caber agora a vocês aí no estado cuidar dessa criança. Como cuidar psicologicamente de uma criança como essa, doutor? Quer dizer, ela tem aí, teve inclusive a sua identidade revelada por uma pessoa em rede social. Muito possivelmente ela vai ser reconhecida na cidade onde ela mora. Teve gente que falou que ela deveria, logicamente que são leigos, mas nossos ouvintes falando: olha, talvez fosse o caso de ela mudar de cidade, viver em outro local, até trocar de nome. Como fazer agora, doutor, para que ela se posicione em relação ao restante da sua vida de uma maneira que, lógico, essa marca vai ficar, mas que possa ser pelo menos reduzida?
Pois é, você já trouxe algumas pistas, inclusive sobre o que eu estava falando anteriormente, como a gente é incapaz, enquanto adulto, enquanto sociedade, de saber muitas vezes lidar com casos como isso envolvendo uma violência contra uma criança. Essa criança, ela vai ter que ter toda uma assistência social, psicológica, institucional, uma assistência não só do Espírito Santo, mas talvez do Brasil deveria dar atenção, porque é como nós, enquanto Brasil, vemos as crianças e a forma como elas sofrem essas violências. Então, essa criança, ela tem que ter toda uma assistência também jurídica, mas, em particular, no que diz respeito a ela e a sua saúde mental, que ela pode ser acolhida, que ela possa tentar lidar com isso de uma forma menos obscena. A família é muito importante nesse processo também, que essa criança ela possa saber por meio de elaborações, é muito importante essa atenção à saúde mental dela, que ela compreenda que é possível, né, viver uma sexualidade de uma outra forma, uma vida sexual que não seja abusiva, e ela precisa da nossa proteção enquanto sociedade para que isso também aconteça. Afinal, nós estamos em um estado em que a violência contra a mulher é altíssima. Então, essa criança ela vai ter que elaborar todas essas situações, todos esses casos, né? E talvez as ameaças que ela tenha vivido, a gente não sabe muito bem, para que ela possa ter um desenvolvimento, uma elaboração de toda essa situação da melhor forma possível, tendo uma assistência social, psicológica, bem como uma assistência da família, para que ela não venha a ter prejuízos em sua vida afetiva e que ela possa elaborar isso da melhor forma possível. E isso sim se faz no meio de um acompanhamento médico-psicológico.
Agora, doutor Alexandre, um dos nossos ouvintes aqui, o Marcelo Silva, citou inclusive um assunto que desde alguns anos tem sido fonte de polêmica aqui no país, que é a educação sexual nas escolas. E aí o tema tem sido tratado como algo que ensinaria as crianças sexo e não como se proteger de potenciais abusos, né? Enfim, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância desse tema.
Olha, tanto a educação sexual, quanto a educação financeira, quanto a educação para a morte, são extremamente carentes em nossa comunidade. Se a gente pudesse falar um pouco mais sobre esses assuntos, talvez a gente não teria tanta barbaridade para lidar com eles. Talvez a gente não repetisse outras violências na hora de lidar com esse assunto. Falar de sexualidade com crianças não é falar sobre sexo necessariamente. Falar sobre sexualidade com crianças não é traumatizá-las sobre algo que um dia elas vão ter contato. Falar sobre sexualidade com crianças não quer dizer que você precisa ser obsceno. Falar sobre sexualidade com crianças, você não vai estimular a criança alguma atividade genital. Até porque as crianças têm o seu desenvolvimento sexual e elas se conhecem, se reconhecem, tocam o seu corpo, sentem alguns prazeres, por que não? Isso é fundamental no nível de uma educação, não só enquanto talvez uma instituição, a escola, mas nas próprias famílias, poder tratar esse assunto com mais tranquilidade e menos tabu. No final das contas, não é a mentira, o segredo ou não falar que traumatiza, né? Ou, pelo contrário, na verdade, a verdade não traumatiza, mas o segredo, o tabu e a mentira é que pode causar ali traumas e danos muito maiores, porque nem as crianças, nem os adultos vão saber lidar com isso. Porque provavelmente esse adulto que não sabe tratar esse assunto hoje também não teve ali um acolhimento, uma atenção relativa à sua própria sexualidade, porque isso é cultural, isso é institucional, infelizmente, mas falar sobre sexualidade com crianças não é falar sobre sexo da forma como um adulto entende. Tem que ser feito muito clara essa diferença, até porque sexualidade envolve várias questões, como gênero, como forma de se lidar com o mundo, sobre desejo, sobre a importância do seu corpo, inclusive a necessidade de você saber que o seu corpo é seu e que o outro não pode invadi-lo em hipótese alguma.
Ok, muito obrigado, agradecendo a participação do psicólogo Alexandre Brito aqui com a gente, que veio conversar também a respeito dessa situação triste vivida por essa criança de 10 anos, estuprada, engravidada em São Mateus. Muito obrigado.